A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. A linguagem inclusiva é para todos. Não para todas e para todos, mas para todas. Como se quer agora, todos a mergulhar na vasta empresa lexical que quer excluir a discriminação e o preconceito e onde range a diversa memória do mundo com nésperas amargas para comer. E não será a velha curiosa nésperas do texto de Mário Henrique Leiria, esse o autor dos contos do Gintónico. Se as nações são mistérios, como observou Renan, que pensarão as cidadãs e os cidadãos dos países da CPLP, eles todos, que dizem mais velhos, entre muitas outras peculiaridades do falar cotidiano. Língua de Todos conversa com Lúcia Vaz Pedro, formadora para a área da língua portuguesa e consultora permanente do portal Ciberdúvidas.
Eu já estive mais tolerante do que estou neste momento, porque eu acho que esta linguagem inclusiva pode até dificultar, e chega até a ridicularizar a linguagem, não é? Porque eu considero que a adoção de uma linguagem inclusiva não muda a mentalidade das pessoas. Nem a utilização genérica do género masculino pressupõe qualquer discriminação sexista. Quando nós falamos desta tentativa, quem tem esta tendência para discriminar vai continuar a tê-lo, quer use a linguagem, quer não use. Isto passa por mentalidade. Embora as associações promotoras dos direitos das mulheres e dos direitos da LGTB, que aí mais, não é? Que agora acrescentaram, não partilhem desta opinião. Pois pretendem promover e pretendem dar visibilidade a todas as identidades dos géneros e orientações sexuais, esta linguagem não diferencia os homens das mulheres. O que diferencia os homens das mulheres, na minha perspectiva, é, por exemplo, a desigualdade salarial. Isso sim, não é a linguagem. O respeito pelo ser humano, pelo seu trabalho, pela sua condição, não passa, ou melhor, não deveria passar pelo seu sexo, nem pelas suas escolhas, nem pelas suas opções sexuais. Essa questão não julgo que não tenha a ver com a linguagem, não tem mesmo a ver com a linguagem. Eu reitero, tem a ver com a mentalidade da sociedade e deve promover, sim, uma educação nesse sentido, de promover a igualdade para todos, mas não passando exatamente pela linguagem, porque estamos a mudar a gramática. Mudar a gramática é radical e tomara até que as pessoas conseguissem dominar a gramática tradicional, quanto mais.
Como referiu, esta tentativa de se encontrar aqui então artigos neutros ou linguagem mais neutra acaba até, como referiu, um pouco ridicularizar e ser então contraproducente, indo até contra os objetivos destas associações que promovem ou tentam promover este tipo de alterações na linguagem.
Acho que estas pessoas, eu não tenho nada contra estas pessoas, não, nem sou nada de estabelecer diferenças. Aliás, para mim, os seres humanos são todos iguais. Eu sou uma humanista, acima de tudo, defendo todas as formas de vida em todas as suas dimensões. Eu acho que isto acaba ainda por diferenciar mais, criar maior atenção sobre as diferenças e não sobre as igualdades. O discurso que se utiliza está institucionalizado pela gramática e não se altera a gramática para mudar as formas de pensar, é o que eu acho. A gramática está institucionalizada com género masculino, género feminino, não existe o género neutro. E esta sugestão da utilização da letra X ou do arroba em vez do A ou do O, que estão associados ao género feminino e ao género masculino, respectivamente, é, na verdade, antinatural para a gramática. Pronto, e acaba por ser um pouco ridículo, não é? E dizer olá a todos, olá a todes, ou com o arroba, em vez de olá a todos ou a todas. Já até mesmo acaba por ser muito pesado, na minha perspectiva, dizer olá a todas e a todos. Eu não faço questão. Eu, como pessoa, que me coloquem em primeiro lugar a todas e a todos, pronto, será por uma questão de cavalheirismo, ok, pronto. Eu sinto-me igual se me incluírem havendo 10 mulheres e um homem a dizer olá a todos. Ok, é uma regra gramatical, ponto. Olha, desde que me pagassem igual como mulher àquilo que pagam aos homens, já me sentia completamente igual, percebe? Portanto, estar a reinventar a gramática é mais uma complicação. Isto de mudar todas as regras gramaticais é mais um preconceito sem qualquer sentido concreto. E, como eu já disse, isto tem mais a ver com a forma como as pessoas pensam do que como as pessoas escrevem ou como as pessoas falam. Há outras formas legítimas de combater este machismo. Para aquelas pessoas que fazem mesmo questão, até lhe posso dizer que podem utilizar as paráfrases, utilizar os nomes sobrecomuns, mas isto é um grande esforço. Eu tentei fazê-lo em vários discursos que utilizo. É um esforço mental tremendo. Quando nós estamos a falar em público, por exemplo, nos estamos a dirigir a uma audiência, ou levamos as coisas preparadas por escrito, ou se queremos ser espontâneos, que eu prefiro, como eu prefiro ser espontânea, e não estando a pensar, utilizando a minha oralidade e a língua portuguesa de forma natural, eu vou utilizar o género masculino e o género feminino naturalmente, não vou andar aqui à volta da paráfrase, utilizando a pessoa, todas as pessoas. Eu posso dizê-lo, não é? Naturalmente, se assim ocorrer, posso dizer todos os homens. Quando eu digo todos os homens, incluo todos os homens, quando digo homens, incluo as mulheres, as crianças, todas as pessoas no sentido global.
Mas neste momento está a surgir, ou estão a surgir, muitas pessoas que não se identificam nem com o sexo masculino, nem com o sexo feminino, que se assumem como, eles dizem, não binários, são pessoas não binárias. Como é que depois conseguimos, como é que nos vamos dirigir a estas pessoas que não se identificam nem com o género masculino, nem com o género feminino?
Lá está, eu considero que, mais uma vez vou dizer novamente, são um bocadinho de cada, pronto. São seres humanos. Agora, gramática, mexer na gramática por causa disso não me parece razoável. Aliás, tomar as pessoas dominarem minimamente a língua portuguesa no que diz respeito à gramática básica, quanto mais estar a tirar com outras regras sem sentido lógico e que não é aplicável a português. Estamos aqui a inventar, a reinventar a gramática toda, é uma coisa insustentável. Insustentável, porque isto mexe a concordância com um género neutro, passa por muita coisa. É nomes, é concordar, fazer concordância com adjetivos, passa por muita coisa, não é só mudar uma coisa, leva a muita coisa aqui em cima da mesa. E as pessoas têm dificuldade, já quando foi com o acordo ortográfico, foi um ai Jesus e foi uma coisa tão leve. Retirar consoantes mudas não articuladas que não eram lidas e coisas que eram simples. Quanto mais agora estar a incluir um género neutro que não está contemplado, nem pensado, nem faz parte da língua portuguesa.
Era estar a criar aqui uma linguagem artificial.
É, completamente. Eu acho que poder-se-á dar a volta, utilizar, por exemplo, a voz passiva em algumas situações, mas é assim, não dá para tudo, não é? Em algumas situações poder-se-á sentir que se poderá magoar ou ferir suscetibilidades, utilizar a voz passiva e omitir o sujeito e colocá-lo como agente da passiva, mas isto, no, na minha perspectiva, isso só vai dificultar a comunicação e ter efeitos contrários no que diz respeito à representatividade, não é? É o que eu acho.
Lúcia Vaz Pedro, formadora para a área da língua portuguesa e consultora permanente do portal Ciberdúvidas, sobre as questões em torno da linguagem inclusiva. Gosto de ti, Diolinda Quinzimba. A raia miúda, a do cronista português Fernão Lopes. Plebe, o povo tão lindo que ele é de Mário Cesarini. É nesse chão linguístico poroso e diverso que está o sal do idioma. Como na crónica de Edleis Mendes, esta semana sobre o português popular e a vitalidade da língua.
Se há algum lugar onde a língua não tem amarras, recalques e entraves e pode exercer todo o seu potencial criativo, é com certeza na boca do povo, onde o português circula sem papas na língua. É no burburinho do dia a dia, da vida de casa ao mercadinho do bairro, da feira ao encontro com os amigos, do trabalho às conversas na esquina, que a língua explode em sentidos, porque é na interação social mais afetiva que nos deixamos revelar em nossa identidade linguística sem preconceitos. Não se trata aqui de tomar o português popular numa perspectiva da análise linguística, estabelecendo alguma oposição entre popular e culto ou entre língua padrão e não padrão. O que ressalto é o caráter social dos usos linguísticos, das práticas de linguagem que se desenvolvem em português nas interações cotidianas, nos diferentes espaços onde a língua de comunicação e de identidade social. Pode ser interesse de alguns gramáticos e linguistas, defensores do purismo, olhar para as expressões populares da língua com o objetivo de apontar o que entendem como deslizes ou erros de uso, sempre na perspectiva de discriminar o que não se considera o padrão. Mas na balbúrdia do cotidiano, na fala de dia de semana, como diria o escritor João Guimarães Rosa, é o som da língua do povo que faz o português florescer, se transformar e impulsionar a criatividade e as mudanças. Em muitas cidades do Nordeste brasileiro, por exemplo, nos bairros mais populares, ouvem-se os vendedores de rua entoando seus versos e revelando a sua inventividade, pois precisam atrair o interesse para os seus produtos, como o famoso carro do ovo, figura comum em nosso cotidiano, que enuncia: olhe o ovo, do homem velho ao novo é o preferido do povo. E tantas outras figuras do nosso universo social, aqui e em todos os cantos onde a língua portuguesa vive e fica. É essa língua que eu ouvi de um vaqueiro no interior da Bahia, que se dizia sem instrução e educação formal, e que, ao se referir ao pôr do sol, disse: gosto de ficar parado nessa hora da tarde, olhando para o firmamento, até o supremo baixar os olhos. Quanta poesia na fala desse homem simples! Ou a vendedora de pimentas secas no mercado popular de Maputo, que me interpelou por eu apenas comprar um pacote das pimentas. Ô mãe, leve mais um para me ajudar, vá. E eu pensei que havia saltado de Maputo para Salvador, ouvindo na minha infância as vozes das mulheres pescadoras que usavam a mesma expressão. E ainda a fala do imigrante nepalês da lojinha em Lisboa, trançando as palavras em português com as memórias de suas línguas de nascimento, segundo ele, mais de duas, e se reinventando no mundo. Na fala da gente comum, é onde o português pulsa com maior força e vitalidade, pois que é vivo, livre e cheio da alma da sua gente.
Edlaise Mendes, o português, modos de criar e de usar.
Ciberdúvidas responde.
Em que contexto devemos utilizar as palavras adesão e aderência? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
A palavra adesão está relacionada com o verbo aderir e significa concordância, participação, aprovação. Por exemplo, a adesão dos trabalhadores à greve foi de 80%. Adesão a uma ideia, adesão a um produto, a um serviço, a um projeto. Em relação à palavra aderência, que também está relacionada com o verbo aderir, essa palavra deve ser usada em sentido físico, significa união de superfícies, ligação. Por exemplo, a aderência dos pneus à estrada evitou a derrapagem. Assim, devemos usar a palavra aderência em sentido físico e a palavra adesão em sentido mais abstrato, significando participação, anuência.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Um, dois, três, e...
Sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia, de Padre António Vieira, é a guerra aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas. E quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a guerra aquela tempestade terrestre que leva aos campos, as casas, as vilas, os castelos, as cidades. E talvez em um momento sorve os reinos e monarquias inteiras. É a guerra aquela calamidade composta de todas as calamidades em que não há mal nenhum que, ou se não padeça, ou se não tema, nem bem que seja próprio e seguro. O pai não tem seguro o filho, o rico não tem seguro a fazenda, o pobre não tem seguro o seu suor, o nobre não tem seguro a honra, o eclesiástico não tem seguro a imunidade, o religioso não tem seguro a sua cela, e até Deus, nos templos e nos sacrários, não está seguro.
Sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia, 1668. Imperador da língua portuguesa, como escreveu Fernando Pessoa, Bernardo Soares, o padre António Vieira é património vivo da língua comum. Portugal e Brasil reivindicam-no com inteira propriedade e sem exclusões mútuas. Vieira nasceu em Portugal, morreu no Brasil e viveu nas duas margens do magno Rio Atlântico. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim e Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.